Em grande expediente, a vereadora Mônica Moscardo cobrou do executivo duas medidas. Primeiro, a exoneração de um funcionário e, logo na sequência, a contratação. E também falou da licitação para a arbitragem. Mônica, bom dia. Sobre esses dois assuntos em especial. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um enorme prazer falar com vocês. E aqui estou como representante da população e, por questionamentos, nós também precisamos levar a informação na qual nós precisamos. É nosso dever fiscalizar os atos e fiscalizar a gestão dos prefeitos e acompanhar de perto.
Você usou um termo, me corrija se eu estiver enganado, esse desgoverno.
Serginho, é desgoverno porque nós deixamos os empresários dentro de casa, não abrimos o comércio um tempão, todas as medidas eu acredito que estão sendo tomadas a seu tempo, é difícil falar desse vírus, e emplacamos nessa ideia de que o vírus é arriscado e justificamos maior parte dos atos políticos nos vírus, e me vem umas situações dessa, esse último final de semana, de sexta, sábado e domingo, foi tenebroso. O celular da gente não para as cobranças. O que nós, vereadores, estamos fazendo? Então, eu estou aqui para dizer para você que precisamos de explicação, sim, quanto à exoneração e essa licitação. Agora, a gente pode pontuar essas duas situações. Não vamos nos emburrecer perante um vírus, vamos tratar, vamos cuidar e tomar medidas. Mas dizer que o executivo possa fazer qualquer coisa, porque estamos em tempo de pandemia, porque não era hora da vereadora tratar desse assunto, não vamos fazer isso com a gente não, Serginho. Vamos ser pontuais. O vírus é uma coisa, tem um comitê competente, fazendo um grande trabalho, atendendo aí as divergências entre horários de comércio e dias, tem ouvido as pessoas, então nós, como vereadores, também não podemos nos calar e ficar aqui quietinho, porque tem um vírus, tá?
Primeiro fato, a exoneração de um funcionário e, logo na sequência, a contratação do mesmo.
Serginho, a exoneração do funcionário, em menos aí de 30 dias, a recontratação, ela gera um desgaste, porque nós temos muitos funcionários no município com férias vencidas também. E o porquê não esses funcionários também receber? Então, foi um acerto muito grande, mais de R$27 mil. Esse funcionário passou no concurso em 2011, foi admitido em 2014, no cargo de fiscal de obras. E logo em seguida, com menos de 20 dias, já foi admitido em um cargo em função. Vieram me questionar se juridicamente não pode fazer nada. Eu estou fazendo o levantamento, mas o nosso estatuto do funcionário aqui no município, ele dá essa condição, entendeu? E parece-me que a Constituição também. Então, o ato ele fica só dentro dos princípios que o Ministério Público preserva, que é razoabilidade, economicidade, e aí fica a cargo do prefeito. Então, por isso que, politicamente, nós temos que levar a público. É um desgoverno em se tratando de deixar os empresários dentro de casa, sofreram, né, um período aí, e não tendo como abrir as suas empresas, levantar as suas portas, atender o público e dar emprego, mandando gente embora, o município me faz um acerto de mais de R$27 mil. O pior, me recontrata para o mesmo cargo, a mesma função, dali 30 dias. Por isso que eu trato de desgoverno.
Se houve a exoneração, ele é concursado. Nesse caso, ele não teria que prestar um novo concurso? Porque houve a exoneração.
Você fez uma pergunta bem pertinente. Ele foi exonerado do seu cargo político, Serginho. Aí que está. Do seu cargo concursado, ele permanece. Então, foi feito um acerto, uma rescisão contratual da sua função política. Aí que está o pior. Em tempos de se economizar, né? De deixar aí as nossas reservas e vamos aguardar o que será da economia do nosso município como tal, ou do país e do mundo. O porquê fazer isso se tem tantos funcionários realmente também precisando? Qual é a diferença? Só os cargos políticos? Eu vou deixar aqui, falando de cargo político, Serginho, só um questionamento. Eu quero levantar aí uma questão muito séria entre todos nós. Se alguns da administração pública estão me questionando e me criticando pelo fato de eu levantar essa polêmica, Saibam que eu também fui questionada. E eu gostaria de perguntar para você que está me ouvindo e para você que já sentou atrás daquela mesa como prefeito e vai sentar um dia, se você pegaria parte desses funcionários que você contrata politicamente, que são os seus cargos de confiança, e colocaria para administrar a sua empresa, se você levaria para administrar as finanças da sua empresa, eu deixo a minha indignação nesse sentido. Você pegaria? Fica a pergunta, Sérgio.
Bom, Mônica, aí eu não sei se você quer citar nomes, porque não citando nomes também, ou nome, de repente, coloca em xeque todos os funcionários da prefeitura.
Sim, mas eu acho que está no portal da transparência e quem quiser é só questionar os vereadores. Aqui no plenário a gente tem condições de discutir isso melhor para não tratar de pessoalidade, mas está no portal da transparência a rescisão contratual. A pasta era oficial fiscal de obras, né? Então, assim, já exime bastante pessoas que estão aí trabalhando e muito, Serginho, honestamente. Porque quando o Guedes fala dos parasitas, ele não fala do bom funcionário. E quem é bom funcionário sabe do que eu estou falando. Para cada 3 funcionários públicos, tem pelo menos, no mínimo, 1 sem fazer nada.
Bom, e um outro assunto que você levantou também, e você também andou enviando por redes sociais, questão da licitação. E vocês sempre cobraram aqui, por parte do Executivo, planejamento. Nesse caso dessa licitação para arbitragem, já não é um planejamento para o segundo semestre?
Serginho, primeiro de tudo que foi uma licitação presencial, em tempos de que estão se pedindo licitações pela internet. Já começa por aí. Por que uma licitação presencial? Se tomaram medidas, eu imagino que tomaram, que trouxeram a licitação por um espaço maior, eu quero deixar bem claro que eu não tenho dúvidas de nenhuma empresa que ganhou essa licitação, eu não tenho dúvidas que esse evento não vão acontecer e não vão ser pagos. O que eu quero dizer é que nós viramos piada, Serginho. O fato é esse. Tempos da gente focar as nossas energias, como nós vereadores estamos fazendo aqui na Câmara, em destinar recurso, em cobrar as ações pontuais, em gastar as nossas energias para o vírus, para a doença e para a economia. Pensar na economia, pensar no tratamento do comércio, pensar em como proteger a população e também não deixar a economia cair, virou piada essa licitação. Essa é a palavra. Isso que eu quero dizer para você é que faz murmurinhos por conta própria. Nós não temos previsão de quando voltaremos a ter atividades esportivas que aglomerem pessoas, tanto que as Olimpíadas foram canceladas e outros eventos grandes esportivos. É só um motivo de piada que traz todo esse desgaste. Eu tenho certeza que as pessoas que entendem de esporte e sabem que no município passamos o ano passado aguardando pequenas reformas no ginásio de esporte, pequenas para ele poder voltar a funcionar, para entrar no padrão, porque quando morreram aqueles jovens na Toca do Urubu, no Ninho do Urubu, não me recordo, lá no Flamengo, foi feito um grande mutirão em fiscalização de ginásios de esportes e departamentos de esporte, para onde eram realizados, por conta daquilo. Como foi feito da Boate Kiss, assim que morreram, correram as boates. Então, o chinelão estava impedido de fazer algumas atividades. Agora, eu te pergunto, Serginho, diariamente ali, os professores atendiam muitas crianças com futebol, com basquete, com voleibol. Poucos professores ali dentro, mas tem bons professores, bons profissionais. A secretaria está com número reduzido, mas agora me vai fazer contratação de arbitragem. Já deixa esse recurso pré-destinado sem saber do amanhã. Por favor, né, Serginho? Passamos muito tempo pedindo atividades esportivas e eventos. Agora vem fazer? Eu virei motivo de piada, o Xuxa virou motivo de piada, a CREM virou motivo de piada, porque todo mundo tirou sarro da nossa cara.
Porque é um planejamento pensando no segundo semestre. Eu não estou fazendo defesa de ninguém. Só que nós já não tivemos nada nesse primeiro semestre. Vamos imaginar que as coisas aconteçam no segundo.
Deve, né? Se
Deus quiser. Deve acontecer. E aí tem que estar com essa licitação pronta, senão também não dá tempo de fazer campeonato nenhum. Estou pensando dessa maneira. Caso não aconteça, também não se paga, não é isso?
É isso, não vai ter evento, não vai se pagar, não vai haver desvio de dinheiro público, eu tenho certeza. O negócio é a piada que se faz em torno de esporte e a falta de valorização para esse setor. Outra coisa, Serginho, eu acredito que as coisas vão voltar ao normal, mas eu acredito entre estar com o edital de licitação pronto, porque esse edital era para ter saído o ano passado, Serginho, esse é meu questionamento também, era para ter saído o ano passado. Ele já está pronto, só não saiu a licitação. O trâmite legal de uma licitação, ele não passa de 30 dias. Serginho, é uma falácia dizer que estamos fazendo um planejamento. Não fizemos planejamento para não perder a pedreira, não fizemos planejamento para não perder a luz de LED de até 1.200.000, não fizemos planejamentos até hoje para muitas coisas, e vem me dizer agora que isso, essa licitação é um planejamento? Não, essa licitação ela veio para desgastar tanta empresa que ganhou, que não vai cumprir o evento e fica aí nessa situação indesejável de tantos comentários, quanto nós, vereadores, que somos do esporte. Virou somente um motivo de piada.
Eu que citei o termo planejamento.
Eu já ouvi, mas estão planejando para o ano que vem. Que bom, né? Podia até ser mesmo, mas podia ser com tudo e podia iniciar agora. Vamos aprender, então, com essa pandemia, porque até então, em 4 anos, a gente ficou aí, a Deus dará, inclusive de um mero planejamento pequeno, iniciar uma obra de adequação do chinelo para o retorno de atividades. Já estão aí murmurinho em relação à minha pessoa. Eu não tenho político de estimação e também não sou a mais perfeita do mundo, e quem quiser atirar também suas pedras, estou aí. É só chegar.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Jael Sumata, ele que entrou com o requerimento de indicação de número 58/2020, autoria dos vereadores Jael Sumata, Rafael Sirico Gomes Chaves, Daniel Gustavo Silva, Manuel Afonso Pirola Vieira, Carlos Roberto Ferreira Basto, Mônica Aparecida Tavares Moscato. Destinatário, prefeito municipal. Assunto 1. Considerando que analisando os balanços patrimoniais do município de Bandeirantes dos anos de 2014 a 2019, em especial a conta contábil, crédito tributário a receber. 2. Considerando que referidos créditos tributários têm aumentado exorbitantemente nesses 5 anos em análise. 3. Considerando ainda que esta Câmara Municipal tem votado nesses últimos 5 anos projeto de leis de refis, dando incentivo aos contribuintes que têm impostos e taxas pendentes com a Fazenda Municipal, concedendo anistia de multa e juros. Requer que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Lino Martins para que nos informe o que se pede. A. Esclarecimento sobre a evolução da conta de crédito tributário a receber, haja visto que no ano 2014 o saldo da referida conta era de R$ 1.078.574,12. Já no ano 2015, passou a ser de R$ 9.278.717,19, uma evolução de 860%. B. Informar detalhadamente individualizado dos impostos e taxas do ano 2014 e 2015 e qual tributo, em especial, houve aumento excessivo. Por quê? Primeiro, quais são os tipos de taxas que o município arrecada? B. Especificar o que são outros créditos da dívida ativa. E C. Esclarecer a evolução de conta do ISS a receber, que no ano de 2018 possuía saldo de R$ 652.729,44 e no ano de 2019 passou a ter R$ 1.410.182,07. Ou seja, mais de 100% de aumento. F. Esclarecer a evolução de taxas a receber que no ano de 2018 possuía saldo de R$ 3.220.199,20 e já no ano de 2019 passou a ter R$ 6.628.738,37, mais de 100% de aumento. Analisando o quadro, no ano 2013, o valor de evolução, né, de contas de créditos tributários a receber, no ano 2013, R$ 1.346.872,73. No ano 2014, R$ 1.078.574,12. 2015, R$ 9.278.717,19. E assim sucessivamente, chegando no ano de 2019, com R$ 10.170.576,88. E ainda, sobre o relatório da dívida fundada interna, observando que no ano de 2014, no valor de R$ 6.120.983,02, já no ano de 2015 foi para R$ 10.521.000. R$ 944,05. No ano de 2016, R$ 12.725.721,72. Ou seja, em apenas 2 anos, mais do que dobrou. Aí tem esclarecer dívida junto ao INSS e esclarecimento também a respeito dos débitos do PASEP encontrado no relatório das dívidas fundadas. Bom, Gelson, é um requerimento longo, cheio de números e que começou em 2014. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes do programa Operação Cidade. Alegria estar aqui com vocês, poder participar do programa e levar um pouquinho mais de informações a respeito dos dados do município. Nós temos um grupo que tem acompanhado, que tem monitorado a situação da Prefeitura Municipal de Bandeirantes. E nós temos estudado a situação da dívida, nós temos estudado a situação da arrecadação e nós temos percebido que a arrecadação ela estagnou. Ela não está sendo negativa, mas ela estagnou, ela não tem crescido, ela não tem evoluído. Ao mesmo passo em que a dívida do município tem crescido. E não é dívida de investimentos, ou seja, não é obras, não são construções, não são investimentos no município que possam futuramente trazer um retorno. Quando você aí faz benefícios em que vão trazer empreendimentos e que vão gerar um aumento na arrecadação. É uma situação preocupante que nós temos analisado em grupo para poder avaliar a situação atual da Prefeitura. E encontramos esses dados que aqui estão, e por isso nós viemos até o chefe do Executivo, até o setor da Fazenda e da arrecadação também, bem como da contabilidade do município, pedir essas informações.
Que tipo de informações vocês estão querendo?
Nós já chegamos a uma conclusão, Luiz Sérgio, que alguns impostos e tributos que o município deveria recolher deixaram de ser feito. INSS, PASEP, o que fez com que a dívida que vinha caindo em 2014, ela estava no patamar de 6 milhões, ela sobe de novo em 2 anos, mais do que dobra. Né? Então, o município que vinha conseguindo pagar as suas contas, em 2 anos, ela mais do que dobra e agora mantém esse patamar de endividamento do município. Não que tenha extrapolado, o município ainda tem uma margem de segurança, ele não passou fora dos índices permitidos, mas nós vemos que é um tipo de dívida que não traz benefícios, ou seja, são dívidas de impostos e tributos que o município devia que deixaram de ser pagos.
E por que será que deixaram de ser pago?
É justamente isso que nós estamos requisitando do chefe do Executivo, até porque, Luiz Sérgio, há certos tipos de pagamento do INSS que, se não forem pagos, é apropriação indébita. Então, nós queremos essa explicação para tirar essa dúvida, né, a respeito da dívida. E na contramão, em contrapartida, Luiz Sérgio, o que faz com que o endividamento cresça é a falta de arrecadação. Você pode ver ali que em 2013 nós tínhamos 1.346.000 de dívida ativa de créditos tributários a receber e saltamos, de repente, em 2015, 9 milhões e hoje está em 10.170.000. Ou seja, todos os esforços que são feitos não estão dando resultado ou deixou-se de fazer, de se tomar as medidas para a arrecadação acontecer. Nós sabemos que quando o contribuinte não paga, há meios de você realizar a cobrança dessa dívida. Você pode fazer uma notificação extrajudicial, você pode fazer uma ação judicial, você pode fazer parcelamento. Foram tomadas as medidas, não surtiram efeito por quê? Por que que, mesmo tomando as medidas, como nós aprovamos o Refis 2017, 2018, 2019, e mesmo assim a dívida cresceu? Então, são essas respostas a esses questionamentos que nós esperamos que o Executivo venha fazer.
Muito bem, e também foi discutido em grande expediente ou em outros também com vários vereadores, a questão da João da Silva Cravo, a questão da qualidade da tinta, foi aprovado o projeto de lei que autoriza a compra de 5 ônibus escolar e também surgiu pelo Roberto Bastos, que estiveram no campo do Monte Castelo, no campo da Paradinha da Invernada, fazendo uma medição. Deixar bem claro que a resposta foi extraoficial, mas surgiu esse comentário. O que, que estariam fazendo? Estamos medindo para fazer um loteamento. E a gente sabe que não é simples assim também para desativar um campo, não. E aquele campo foi citado aqui, existe desde 1995. Então isso aí surgiu aqui também na Câmara, é lógico, vai haver explicação e tudo mais. E eu vou conversar com o vereador presidente, o Daniel Gustavo Silva, falando desse retorno, e fala também de uma frase que você pediu, você usou o termo que gostaria de pedir aos nobres colegas, vereadores, ordem e decência. Mas primeiro fala sobre o retorno presencial. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes Rádio Cabiúna. Na verdade, foi uma sessão razoavelmente extensa, né? Durando aí 2 horas e 15 minutos. É o retorno, né? Muito melhor fazermos a sessão na forma presencial, até porque a gente fica cara a cara com o vereador e os discursos e as falas sempre são mais pontuais e também é uma forma mais democrática de a gente poder nos defender de alguns pontos de vista e também apresentarmos os nossos pontos de vista.
Bom, ainda dentro da questão da sessão, pretende-se na próxima sessão estudar uma maneira de haver gente no auditório ou fica quase que impossível por enquanto?
Serginho, na verdade a gente sempre tem os nossos pensamentos pessoais. Eu acho que poderia sim ter o público, até porque são atos que têm que ser públicos, né? Todos aquilo que a gente vem a discutir na Câmara. Porém, diante desse momento de pandemia, a gente fica com um pouco de receio, né, Serginho? Claro que nós temos que deixar, às vezes, as nossas ideias e sempre procurar a obedecer aí o que as nossas autoridades de saúde vêm nos orientar. Temos aí a representante da Câmara junto ao comitê e certamente estamos aí com muita cautela acompanhando todo o procedimento e também as indicações que vão nos passando, né? Sabe-se que foi feito um decreto na semana retrasada e certamente nós já na segunda-feira não iríamos fazer uma sessão da forma presencial. Então, cautelamente, a gente foi esperando um tempo e realizamos na data desta última segunda-feira a sessão ordinária, que conforme você mesmo disse, nós tivemos aqui algumas precauções e distanciamento dos vereadores e também o senhor José Fernandes, que ainda participou da maneira virtual.
Sobre a frase, ordem e decência.
Então, a questão da ordem e decência, por que o motivo da minha fala? Foi de uma maneira até assim meio brusca, porém, na realidade é mais para que a gente tenha a questão de respeitar um pouco a pauta. Eu entendo que nas sessões virtuais nós tivemos aí algumas dificuldades, não podemos transmitir a sessão da forma que a população está acostumada de acompanhar ao vivo, né? Desde quando a gente adotou esse sistema de filmagem, para que nós possamos ter um cronograma, uma pauta. Por isso que se chama pauta, né? A pauta, você prepara ela previamente, com antecedência, para que você venha discutir com ordem as questões a serem debatidas. Estávamos levantando muitas questões em grande expediente e o grande expediente estava se tornando como se fosse a ordem do dia. Eu entendo na forma virtual, né, para que os procedimentos fossem mais céleres, a maneira do ofício a ser encaminhado ao executivo seria a maneira mais correta. E foi apenas um pedido aos vereadores, pois temos a semana toda agora para que façamos aí os nossos requerimentos e que os requerimentos venham a ser lidos e debatidos na sua devida ordem.